Pessoal, vamos voltando para os seus lugares. Vamos recomeçar. Bora, bora, bora. Vamos lá. Tá todo mundo aí para a gente recomeçar a aula?
Eu tô
Mais
aqui.
alguém?
Que tá faltando?
É, tem uma cadeira vazia ali. Quem é que tá faltando? Alguém sabe dizer aí que tá faltando? Fazer chamada toda de novo. Isso aí.
Eu tenho um aluno que tá casando hoje.
Casando?
Gente, o episódio de hoje a gente vai dedicar ao casal Roniele e Thalita, que contraíram núpcias agora na quarta-feira passada. Então, essa é uma declaração para vocês, um desejo de tudo de bom na vida, que o lar de vocês seja edificado na base do amor de Deus. E parabéns, felicidades.
Parabéns, felicidade, joga o buquê. Parabéns, Rony e Thalita, que essa união seja muito abençoada, que vocês sejam muito felizes, continuem unidos nas dificuldades, nas felicidades. Estamos aqui para comer docinho, viu? Pode mandar um docinho de festa para a gente.
Eu quero bem casado.
Parabéns ao casal, tudo de bom, parabéns, muitas felicidades, muita paz. E Roniele, traga na próxima aula a certidão lá na diretoria, viu, para abonar essa falta.
Bufo!
Uhul!
Mas peraí!
Tá!
Tchá,
Tá!
tchá, tchá.
Eita, é barulho da pisadinha, hein?
Tudo bem, depois de justificada a falta, vamos lá, seguir a aula.
Perguntar a vocês, vocês eram populares no colégio? Era a turma das populares ou eram as mais quietinhas?
Não,
eu
era
era popular na
quietinha.
bagunça.
Eu tive um momento popular que eu lembro, que foi quando eu entrei num grupo para fazer o cover do Menudo. Eu era cara de Luiz Miguel, tinha aquele cabelo engrenado e tal, aí bora aqui e tal, aí tem umas aulinhas de dança ali escondidas e tal, aí apresentando na sala, aí depois daquilo ali. E o outro momento artístico, assim, que eu saí mais do meu cantinho foi numa posse de um Grêmio no ensino médio, já que tava o cara tocando Legião Urbana lá no violão, e a turma começou a pedir Mamonas Assassinas, que tinha estourado eles esse sucesso na época. E eu ali ouvindo, e ele falou que ah, não dá pra tocar, porque mais é na guitarra. E apareceu um cara lá dizendo: ó, eu canto, se tu conseguir tocar. Aí na hora eu vi que aquele cara doido pra cantar, né? Eu cheguei pro cara do violão, ó, se tu quiser, eu toco. Na época eu já sabia as músicas do Mamonas,
Eita!
enfim, aí eu.
Aí,
E aí fiquei, acho que o resto do ano sendo chamado de Mamona, ei, Mamona, ei, Mamona, mas era assim, eu ficava na minha pouco, né?
toda artista mesmo, viu? Já esnobando, todo esnobe.
Vou colocar a história do meu amigo Edson, contando como foi na época dele que ele ficou popular.
E aí, galera do Bora Mais Nós, tudo bem? Aqui é o Edson e eu vou contar a minha história sobre colégio. Primeiro eu vou contar sobre o sonho de abestado que eu tinha desde criança e tal. Menino, a gente tem essas paranoias, né? Tinha vontade de me ver com o braço ou com a perna engessada, né? E aí nunca aconteceu. Infância passou, levei várias quedas, ponto na testa, ponto na cabeça. Tudo aconteceu, menos o gesso. Nunca deu certo. Pro ensino médio, conhecendo como era o mundo, primeiro ano, massa, galera popular, escola profissionalizante. No tempo que eu estudei era turismo, informática, segurança, fazia segurança de trabalho e tinha as disputas nos cursos, e eu puxava o bonde, tinha os populares e eu era um dos. No segundo ano, no auge da popularidade, vou eu, numa segunda-feira, para a escola, 7 horas da manhã. Primeira aula da semana era história. Pós-final de semana, quando todo mundo se encontrava, era aquela baderna para conversar. Vocês sabem, né? Já, todo mundo já passou pelo ensino médio e tal. No entusiasmo de conversa, virava para o lado direito, para o lado esquerdo, para o lado direito, para o lado esquerdo, para conversar e nada de dar atenção, professora. Até que eu virei para o lado esquerdo e fiquei. Deu jeito no pescoço. E era semana de revisão de provas. Eu tentei tornar e a professora começou a fazer lá uma chamada e ela chegou no meu nome, ela me chamava e ela pensou que eu não queria responder, pensou que eu estava conversando e todo mundo olhando e eu não conseguia virar o pescoço e ninguém estava entendendo nada e eu não tinha coragem mais de dizer para ninguém. Até que a professora teve a atitude de me botar para fora da sala, disse que eu não assisti a aula dela na segunda-feira, de pescoço torto eu estava, de pescoço torto eu saí, de pescoço torto eu desci. Fui até a diretoria e disse que tinha dado um jeito no pescoço que não estava conseguindo tornar para a posição normal. Pedi para ligar para minha mãe, né? Nessa história toda, elas não deixaram eu ficar. Disseram que eu tinha que ficar fora da diretoria. e era mais ou menos de 7 e meia. A mãe disse que só podia chegar lá em escola 11 horas da manhã. Então eu fiquei de 7 e meia até 11 horas da manhã, esperando minha mãe de pescoço torto na escola, e tipo, foi o auge. Se eu era popular, eu virei 3 vezes mais, porque acabou que a popularidade virou uma piada. E no tempo eu era bem gordinho, o pessoal me chamava de batata. E esse apelido ficou tipo assim, a batata engessada, a batata engessada, a batata engessada. A pior parte de tudo isso não foi isso, foi ter que esperar minha mãe de 7h30 até 11 horas com o pescoço torto, e entre um intervalo e outro, todo mundo que passava por mim achava graça, mangava, tiraram foto, teve foto no Facebook. Quando a minha mãe chegou, auge mesmo foi da escola pra parada de ônibus, da parada de ônibus até a frotinha da Parangaba, de pescoço torto, passando pelo terminal de esquerda, descendo na frotinha e voltar pra casa de ônibus de pescoço engessado. Resumo de tudo isso: o sonho tornou-se um pesadelo. Nem foi braço, nem foi perna, foi pescoço. Peguei 15 dias de atestado. Na semana seguinte, tinha que estar na escola para fazer as provas. A escola não abriu mão de eu não estar nela. Então, eu tinha que estar nos horários de prova. E eu fui a semana inteira de prova fazer as provas de pescoço engessado. E aí, eu fiquei conhecido como batata engessado. Enfim, essa é uma das minhas histórias de colégio. Galera do Bora Mais Nós, tamo junto. Abraço.
A primeira vez que eu escuto falar em engessar o pescoço na minha vida. Não sabia que existia essa modalidade. A não ser quando a pessoa quebra realmente alguma coisa junto, clavícula e tal.
Dessa história eu achei legal isso. O exemplo, você correr atrás de seu sonho, né? Um dia você consegue.
E alcança.
Os humilhados, no caso
e
um dele,
outro, eu fiquei imaginando.
Em vez de os humilhados, os exaltados foram humilhados, né? Foi o contrário.
Eu fiquei imaginando o ódio da diretora olhando pra ele direto. Ela deve ter tomado um café, ter lixado e feito as unhas tudinho, olhando. Eu digo, não, ele vai me encarar uma hora, ele não vai ficar virando
rabi
a cara pra mim o
direto
tempo todo, não. E acho que você também ficou com raiva, né? O menino ruim. Eu nunca tinha visto um ruim desse jeito, não. E o pobre tá, era com o pescoço todo.
Passou por 3 terminais. Tava vendo, viu? Porque a pessoa passava por 3 terminais e o pescoço no saco leite não voltava pro lugar. O negócio era sério.
Menino, que colégio carrasco, Deus me livre. Menino ficava bem na sala da diretora, na diretora não quis.
Mas com certeza ele era um menino e já era conhecido, viu?
Já era rodada.
Porque se fosse um menino assim, bonzinho, até a diretora tinha que pegar o pescoço dele e voltar pro lugar.
E ele fazendo a prova devia estar sentado de lado na cadeira, né? Porque se ele sentasse direito, ele ficava olhando pra prova do companheiro do lado, né? Dava problema.
Mas eu acho que quando engessou, engessou o pescoço direito, né, Júnior? Não
engessou
o pescoço de lado, não, né?
E é.
Pra voltar pro lugar. Cada um.
Meu Deus.
No ensino médio, a gente aprontava bastante na escola. E tem uma figura que eu carrego no coração, na minha memória. A gente bagunçou muito, aprontou muito, deixou o cabelo de muita professora em pé, que é o Maurício. E ele vem contar aqui algumas histórias leves.
Noite a todos, então. Eu sou o Maurício e as lembranças e memória que eu tenho do ensino médio atual, ensino do colégio, é que todas as oportunidades que nós tínhamos de nos reunir para fazer algum trabalho, alguma pesquisa na casa de algum dos amigos, geralmente na casa da Fernanda, era o simples motivo. Enquanto as pessoas faziam um simples lanche, nós comprávamos bolo salgado, bolo prestígio, e sempre era uma festa. Até comidas típicas de festas juninas, nós chegamos a fazer nessas reuniões e encontros para fazer trabalho de escola. Isso foi, assim, memorável e é inesquecível. São bons momentos que ficam sempre guardados nas memórias.
Ai, que legal.
Então, era desse jeito. Quando a gente se reunia para poder fazer trabalho da escola, porque antigamente, para a gente fazer trabalho na escola, a gente tinha que pesquisar na biblioteca, né? Pegar o livro. Era uma coisa bem mais manual. Hoje em dia, você pesquisa no Google e monta um trabalho rapidinho, né? E antes não, então a gente se reunia para poder fazer os trabalhos, tinha muito trabalho na escola, só que a nossa principal intenção era fazer essa farra, né? de levar bolo, levar torta, levar bolo salgado, levar essas coisas todas. E sempre tinha aquele prato preferido que todo mundo gostava, e a gente sempre escolhia a casa de alguém também para poder se reunir. Então era um tempo muito
Legal.
bom.
Eu tenho uma memória também assim do Senai, a gente também ganhava tarde livre para ir para casa da Vanessa, que morava lá perto do Senai. A gente ia na locadora, alugava filme de terror, eu alugava a fita do Queen, eu já catequizando os amigos ali para gostar de Queen, né? E aí eu me lembro, tinha uma menina que estudava comigo no Senai, que era Elaine, e agora na faculdade, ela foi minha professora na UFC. Ela não mudou nada. Elaine estudando Senai, estudei. Aí eu peguei as fotos, foi muito bacana eu pegar as fotos e mostrar ela, gente. E a gente reviveu aquela nossa época de juventude, foi muito legal. A nossa vida, né? Que a gente é cíclica, né?
É verdade. Bom, gente, o Maurício tem mais uma
Durou.
história para contar.
E um outro episódio, uma outra questão também é que sempre havia assim, uma rivalidade dentro de sala, grupinhos, panelinhas, e isso é empatia, né? E quando havia alguma apresentação, tipo um seminário, que os demais alunos precisavam apresentar a matéria para toda a sala, eu e mais algumas pessoas, né, assim, maldosas, nós usávamos a enciclopédia Barça, que era dificílimo, e fazíamos perguntas assim, que não havia como responder, só por maldade.
Enciclopédia o quê?
Era desse jeito.
Barça.
Bassa, aquela
Era o
minha
Google da época.
coleção, né? Gente, a gente bolava as perguntas da forma mais difícil, só para
Ai,
poder
que horror,
prejudicar.
que povo ruim.
Povo ruim.
Não. Vermelho.
O Maurício, quando eu mudei de escola, né, que eu fui para o ensino médio, aí eu mudei de escola, fui estudar no DCC. Só que no primeiro ano nós não éramos da mesma sala, então nós não éramos tão amigos, a gente só falava assim, mas não tinha amizade. E quando a gente foi para o segundo ano, a gente foi estudar na mesma sala. E foi um negócio que foi uma formação de quadrilha dentro daquela sala de aula,
Uma
porque a gente
facção.
aprontava demais, ele era foda. Teve um episódio que foi muito engraçado. O Edson até falou, né, que foi colocado para fora de sala porque a professora dizia para ele olhar e ele não olhava, né? A gente tinha acabado de voltar do recreio para a sala de aula e o Maurício começou a imitar uma sirene, bem alto, bem alto, bem alto mesmo, sabe? E todo mundo começou a rir, inclusive eu, né? E me deu logo um ataque de riso. Na hora que o professor entrou dentro da sala, ele se calou imediatamente. Só que eu não consegui parar de rir. O professor me colocou para fora da sala. Pensando que quem estava gritando era eu, mas eu não conseguia nem me defender, não conseguia nem explicar que não era eu que estava gritando. Deixei de assistir a aula e nas aulas seguintes desse professor, ele ficou com tanta raiva que antes de ele começar a aula, ele já me pedia para sair da sala, porque ele achava que eu ia aprontar alguma coisa, sendo que era o
Valha-me Deus
Maurício que
antecipar,
gritava.
né?
Ele já se antecipava. Ô, tempo bom, beijo.
E o nosso aluno aplicado, que faltou, mas mandou a tarefa, tem só mais um áudio aqui pra gente, peraí. Fala, Roniele.
Outro fato curioso que aconteceu no ensino médio, a diretora. A gente aconteceu algumas coisas, né? Que eu fui quase expulso e tal, e juntou uma galera, levou para a diretoria, o povo com medo de falar, e ela contando um fato errado, não tinha sido da maneira como ela contou, e eu fui falar, né? Falei assim: olha, não aconteceu assim, essa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela: ah, então você é o cabeça, né? Daí é você que é o cabeça do. Não sei se ela tava querendo, né, me ofender, dizer que eu tinha cabeçona ou se era o mentor, o professor da La Casa de Papel. Mas aconteceu isso, e aí a gente teve um bate-boca e tal, enfim. Não fui expulso dessa vez, mas tivemos outros embates, eu e ela, durante a minha trajetória lá. Mas, curiosamente, no último ano, ia ter um culto, né? Tava sempre, todas as semanas tinha uma coisa religiosa, ela me chamou para compartilhar uma palavra. E aí eu dei a palavra. Falei sobre Deus, Jesus, né? Porque, graças a Deus, a gente vive isso. Mas eu achei engraçado, porque é por ela pensar em mim, né? Depois de tudo que a gente viveu. Mas eu dou um tempo bom de escola. Maria, tava aqui parado para gravar os áudios e bateu a nostalgia. Por acaso, Eu queria mandar aqui um alô pra Carol e pro André, os meus amigos de escola, que vão se lembrar dessas histórias e que vão ser padrinhos do meu casamento, que nós, graças a Deus, temos contato até hoje. Um salve pra ele. Dizer que é muito bom conseguir cultivar essas amizades, né? E elas duram muito tempo, isso é muito massa.
Muito bem, verdade. Né? As amizades do colégio realmente que ficam.
Eu tenho algumas amizades do tempo da escola. Tem o Maurício, tem a Cris, né? A Renata, Patrícia, Camila. Ixi, tem bastante gente que eu tenho contato até hoje.
É uma das que eu trago mesmo assim no coração, porque a gente passou muito tempo junto, né? E a gente conhece, viu a evolução, né? As maravilhosas mulheres que nós nos tornamos. Eita!
Eita!
Eu tenho uma amiga do cursinho que eu fiz da preparatória para o vestibular da UFC, né? A gente vive até hoje, a gente tem uma filha. Te amo, amor.
Oh. Eu já ia dizer, quem é essa, Júnior? Conversa é essa? Quem é essa? Quem é essa amiga?
Quem é essa rapariga?
Eu também tive uma pequena parada cardíaca aqui.
Deu medinho.
Que amiga secreta é essa que eu sou miteira, não tô sabendo.
Não é.
É do cursinho, né? Vamos agora a uma participação de um aluno aplicado. Muito obrigado pela sua participação, pela sua tarefa, está computada aqui, viu? Já saiu sua nota. Vamos lá, bota aí o áudio do Daniel.
Tem uma história que aconteceu nos tempos do colégio. Eu fazia o primeiro ano do ensino médio. Um professor de matemática, ele estava puto de raiva com os alunos, com as alunas que estavam fazendo muita bagunça. Que ele chegou ao ponto de dizer que quem baixasse a cabeça tinha que ficar olhando para ele direto, ele dando aula. Tinha que ficar... ficar antenado, que senão, se baixasse a cabeça, ele iria expulsar de sala, né? E todo mundo achou que fosse expressão. Muitos acreditaram, né? Mas eu não tava nem aí pra aula dele. Eu tava lendo uma revista que eu tinha colocado entre a apostila. E simplesmente, uma hora eu baixei a cabeça, ele olhou pra mim e falou assim: "Ei, moreninho, sai de sala." E um amigo meu que tava atrás, né? Um colega de sala que tava atrás, também tinha baixado. Como se estivesse negando, assim, não estava acreditando no que estava acontecendo. Ele expulsou também os dois. E quando a gente chegou na coordenação que explicou o que aconteceu, a coordenadora simplesmente levou a gente para a sala e falou assim: "Olha, eles vão ficar aqui, eles vão voltar para aqui." E o professor ficou com cara de bosta olhando para a gente o restante da aula, porque não foi atendido o pedido dele, né? A ordem dele não foi atendida. A coordenadora simplesmente passou por cima da ordem dele.
Isso aí é aquele famoso: se der um pio, quem der um pio, vai pra fora de sala. Mas a coordenadora tá errada, viu? Quero só deixar, mesmo o professor estando errado, a coordenadora não poderia passar por cima da autoridade do professor.
Com certeza, desmoraliza, né? A coordenadora, eu mesmo não quero vocês na volta.
O bicho era tão ruim, Daniela, era tão ruim que ninguém queria jogar um pro lado e pro outro, vai!
Coordenadora, como é quem pariu o Matheus que balance o beijo?
Quem dá aula de matemática que aguente seus números. E agora eu vou contar a história de uma amiga professora, Elane. Ela não quis gravar o áudio, mas ela contou uma história de um dia na sala de aula que os alunos estavam contando para ela que tinham assistido um filme na aula da professora de português e tinham que fazer uma redação sobre esse filme. O nome do filme era Percy Jackson, Ladrão de Trovão. E ela: "Que filme é esse? Ladrão de Trovão?" Aí o menino: "É, professora, aquele negócio que quando chove fica tudo claro." Aí o Percy era um sêmen Deus, ele era um semideus que tinha um protetor que era metade homem, metade jumento. E eles tinham que encontrar o trovão e devolver pro Zéu. Aí eles encontraram a Melusa, uma mulher com os cabelos cheios de minhoca. E aí eu falei: "Vai, eu não conheço esse filho." Ah, menino, pois é, pô, a professora, acredito que a professora deu nota baixa da nossa redação, contando essa história no filme. Aí eu falei: "Gente, vai, pô, eu vou falar com ela, vocês contaram bem direitinho." Percy Jackson, Ladrão de Raios. O trovão é aquele negócio que quando chove fica claro. Ai, meu Jesus. É igual a menina que disse assim, que a professora estava grávida, aí a professora querendo sair da sala, até tocou, e a professora querendo sair da sala, vindo sair tudo uma vez, né? Aí a aluna pegou e gritou pros meninos: gente, para! Deixa a professora sair primeiro, que ela tem privacidade!
Oh, como
é? Ai, meu Deus. Sei não, viu? Vocês me estão aprendendo o quê na escola? O quê?
É o que o Gabriel Pensador questiona, né?
É.
E na escola não pode faltar a briga também, né, de aluno, não sei vocês, mas eu já tive alguns arranca-rabo na escola, nada tão grave, e o meu amigo Ricardo, conhecido por nós como Pio, veio contar a sua história.
Fala, Eveline, tudo tranquilo? Então vamos lá, você me convidou para contar histórias da escola, de brincadeiras, coisas que marcaram, né? Das bagunças, e eu separei uma que é muito engraçada quando eu estudava na segunda série. Na escola Eunice Bueno Romero, Moreira César, Pindamonhangá. Eu estudava na segunda série, tinha um rapaz, o nome dele era Júlio César, e ele era maior do que eu, era bem pequenininho, sempre fui pequeno, né, mas ele era bem maior do que eu. E sempre intimidava as pessoas e tal, né, os amigos da sala, assim, eles tinham medo dele. E eu não tinha medo, porque eu nunca tive medo por causa do tamanho de ninguém. Mas ele era muito folgado. E tinha um dia que a gente estava brincando no pátio de pega-pega e tal. E aí eu peguei ele e ele falou que não e tal. Começou aquela discussão, pegou, não pegou, você tá mentindo, não sei o que e tal. Eu falei, eu tô mentindo, eu te peguei, você sabe disso. Quem tá mentindo é você. Aí ele ficou nervoso, falou assim, então tá bom, então quando nós sair lá fora eu vou te pegar. Eu falei, então tá bom, então. Eu falei, beleza. E aí continuou a brincadeira, até esqueci do assunto. E fui pra sala, entrei na sala, depois do intervalo e tal. Terminou o estudo, na saída, todo mundo gritando lá, aquele negócio de escola, né? Briga, 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 que tinha na época de... da nossa adolescência. Aí ele veio com a corrente correndo atrás de mim. A corrente, eu não sei nem onde que ele arrumou aquela corrente. E na hora, quando eu vi aquilo, eu achei uma covardia tão grande, né, dele? Eu falei assim, ah, é, então tá bom, então. Mas me deu uma raiva tão grande naquela hora, que eu peguei, entrei dentro das casas vazias que tem na frente do pazinho, catei um galho de árvore grande que tava jogado lá, que o pessoal tava limpando as casas, saí correndo atrás dele, mano. Ele tava correndo atrás de mim, eu que virei, comecei a correr atrás dele. Peguei o galho de árvore, taquei o galho de árvore no meio das costas dele, derrubou a corrente, ele saiu correndo, e aí o pessoal começou a gritar, né? Ah, dando risada na cara dele e tal, e aí o jogo virou, né? Como se fosse a história de Davi e Golias, só que o meu foi com o galho de árvore, o Davi foi com a pedra. E aí nunca mais esse cara, tipo, falou alguma coisa pra mim, ou tentou me intimidar, sabe? Ficou na dele de boa, e até hoje eu encontro com ele, ele fala comigo, fala assim... Ô, Ricardo, tudo bem? Falei, lembra de mim? Falei, lembro. Estudou na segunda série e tal, né? Aí ele olha pra minha cara e dá risada. Então, um conto interessante, engraçado, assim, sabe? Da escola, assim, né? Porque na época minha da segunda série a gente aprontava demais. Né? Mas é uma das histórias, tá bom? Fica aí a minha história do galho de árvore.
Dá vai!
Ricardo, galho de árvore.
E com essa história dele, que ele contou, né, da briga da escola, eu me lembrei de uma confusão também, eu ainda estava no SESI, um belo dia tinha uma menina lá e surgiu uma história de que nós iríamos brigar, só que eu não estava sabendo disso, entendeu? Eu não estava
convidada
do babado que ia ter... Não, eu estava na briga, só que não estava sabendo, né? E aí, quando eu vejo, já foi a diretora me chamando... pra dizer que tava sabendo dessa história dessa briga que ia ter lá na saída, e eu falei pra ela que não tava sabendo, e ela falou que se acontecesse alguma coisa na saída da escola, ela ia chamar meu pai, e meu pai era super bravo, né? Aí, beleza. Quando eu saí, tava a escola todinha lá fora, gritando, igual o Pio falou, né? Todo mundo gritando, briga, briga, lá na porta da escola, e eu olhando lá de dentro, e eu saindo bem pianinho, né? Fui pra casa... um ódio tão grande disso. Aí, beleza. Só que essa menina que, né, era minha oponente na briga, o pai dela morava na minha rua, na esquina. E era final de semana, ela passava o final de semana lá. Aí já tinha escurecido, eu tô lá na praça. Quando eu tô chegando na praça, eu vejo a menina. Aí eu peguei, fui lá, né, onde ela tava, falei assim, olha, eu nem tava sabendo que eu ia brigar, não, mas pela confusão que foi hoje mais cedo, e deu um murro na
cara. Meu Deus.
No meio da praça. Deu um murro na cara da menina e saí fora. Fui pra casa, deixei a
menina. Pelo menos foi na escola, né? A diretora não ia poder reclamar que não foi na escola.
Não foi na escola, foi lá nas minhas áreas.
Vale-me Deus.
Mas criança pronta a cada coisa, desnecessária.
Tem duas personalidades, viu? A CDF e a Balbúrdia.
É bom que ela se dava bem com todas as turmas, né?
Não é.
Porque eu podia aprontar, não tinha problema não, aprontar. A minha mãe é que fala que tinha raiva, porque toda reunião ela era chamada lá na escola e a reclamação era sempre a mesma. Que eu era inteligente, mas conversava demais, aprontava demais. Eu só não podia tirar nota baixa.
Ei, tem uma história minha, tá, lá do seminário, era na terceira série do primeiro grau. Estudava com a professora Socorro e ela tinha cumprido todas as etapas para ser freira, só não virou freira. Mas aí ela tinha o cabelão e usava uma saia de baixo, até abaixo do joelho e só vestia azul e branco, não usava outra cor. Então eu já era aquela figura bem baixinha, magrinha, uma figura emblemática, né, lá no colégio. E eu me lembro que na hora do intervalo, o seminário muito grande, e na hora do intervalo estava chovendo. E eu não sei por que cargas d'água, eu fui para debaixo da bica, de farda, igual o Ronielle pulou na piscina, eu fiquei tomando banho na biqueira do colégio. Aqui, altamente, na putaria com os amigos. E tocou, e eu não ouvi. Quando eu olhei, eu estava sozinha no pátio, toda molhada. E vai eu explicar pra essa professora voltar do recreio atrasada.
E toda molhada.
Menino, mas pense numa vergonha. Eu não fazia muita coisa assim, mas quando eu também aprontava, era histórico, emblemático.
Chegamos ao momento da nossa aula. Anota aí, na página 552. Qual a música? A música de hoje, Estudo Errado. Não é Fiz Tudo Errado, é Estudo Errado. Gabriel Pensador. Essa música foi lançada em 1995. Eu confesso que não conhecia ela, porque 95, né? Eu devia ter o quê? 2, 3 anos?
Ah, oh, coitada.
Dois, três bicho. Anos que tinha terminado o ensino fundamental. Mas eu não lembrava bem dela, não, realmente. Achei interessante. Gabriel Pensador, claro, eu conheço, né? Tem várias canções. Mas essa daí eu não conhecia. Não sei o que, é que eu tava fazendo. Eu tava estudando errado também. Não conhecia, não, mas...
Ou então porque tu era CDF, aí não podia escutar esse tipo de música.
Chegou até mim, né? Me bloquearam. Mas é interessante, eu vi aqui na letra, tinha uma coisa que eu lembro que... Mas dava raiva isso. Essa estrofe aqui, ó. Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi, né? Decoreba, esse é o método de ensino. Mas dá raiva mesmo de ter que saber que a prova era baseada só na decoreba. Achava legal a matéria, entendia, via que tinha umas coisas por trás, mas o interessante era 1822. Não sei o que, não sei o que. Caramba, isso aí era complicado mesmo. Tinha que só decorar isso aí.
É, antigamente, o ensino de muito, muito tempo atrás era baseado mesmo na decoreba, né? Com o tempo foi mudando um pouco. Hoje já está um pouco mais avançado, né? Mas ainda tem realmente essa questão da escola, do sistema escolar, ainda muito baseado na questão da nota, da avaliação, né? E é o que o Gabriel critica nessa música, né? Que é a questão do aluno, do adolescente, ele aprender sobre coisas que vão ser necessárias para a vida dele, não só aquelas matérias que ele acha, né, que não vão servir para muita coisa. Só que eu também vi que o Gabriel, depois de muito tempo, né, ele até, em uma entrevista, ele falou sobre essa música, deu até algumas explicações sobre a música e disse que valoriza muito o trabalho do professor e tudo, e que a música não tinha essa intenção de ser, assim, uma crítica ao professor, não.
Ao profissional, né? É. Crítica ao sistema em si.
É ao sistema.
Essa parte de decorei toda a lição, não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom. Quem nunca decorou sem saber o porquê, nem onde é usar a fórmula de Bhaskara, onde x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, onde delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c.
Olha aí.
Vixe, Mari, pois tá aí que eu não lembrava nada disso, eu não decorei, não, ó.
Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos.
É, isso aí sim.
Tem até na música dos Mamonas.
Que serve, né?
É, assim, eu também acho que eu vi essa entrevista aí, Regina, que tu falou, que é exatamente isso, que ele critica, que Então, isolando o aluno da vivência, que ele fala que teria que o aluno também aprender sobre violência, sobre política, sobre como é que funciona a sociedade. Isso são palavras dele nessa entrevista, né? E porque que certas coisas permanecem acontecendo depois de tantos anos, né? Que é entender o porquê das coisas mesmo, para poder até você mudar uma realidade sua, de alguma coisa que lhe incomoda, você tem que saber por que, que aquilo ali acontece daquele jeito e o que, que você pode fazer para aquela situação ser alterada.
Inclusive, assim, uma das coisas, por exemplo, que Paulo Freire, né, que é um dos estudiosos, assim, que realmente fala dessa questão, é que ele fala da questão do aluno ser ativo, do aluno ser crítico, do aluno perguntar, do aluno questionar, e ele se interessar no porquê das coisas, não apenas em receber as informações e aceitá-las, né? Ele tem que criticar, ele tem que questionar as informações para ele realmente aprender sobre elas, né?
É verdade. Tem um trecho lá no final da música, né, que relacionado com isso que vocês estão falando, que fala: "Mas o ideal é que a escola me prepare para a vida, discutindo e ensinando os problemas atuais", onde eu acredito que seja isso mesmo, né? Em pleno século XXI, cada vez mais alguns temas eles têm que ser debatidos mais fortes, né? Por exemplo, igualdade de gênero, educação sexual, respeito ao meio ambiente, ética, tolerância, respeito com a diversidade, que são temas que, na verdade, deveriam ser abordados em casa, né? Só que, sim, infelizmente, sabemos que não é bem assim e a escola, ela precisa ser o local onde esses temas têm que ser debatidos, né?
Os adolescentes estão formando a personalidade ali, né? Então, é bom que seja aprendido desde o começo, né? Mas também a família é muito importante nessa questão, porque se o aluno não tem também isso tudo que você falou aí, ele não aprende tudo isso em casa, fica complicado ele aprender só isso na escola, né?
Acaba perpetuando exatamente aquela história da divisão. O que, é que você aprende na escola não se aplica na vida. E não é assim, né? Teria que ser exatamente a mistura. Uma coisa que ele fala também na música é que até hoje estão dando as mesmas matérias que deram para os nossos pais. E, gente, o mundo evoluiu pra caralho. Você assiste hoje aquela novela que passa na... Não Vale a Pena Ver de Novo, que é Laços de Família. Você vê o quanto aquela novela é escrota. O cara puxou, foi um chicote para dar na menina. Sai daqui que eu vou lhe dar uma chicotada. Aí você para e vê que hoje em dia é o tipo de novela, o tipo de comportamento que não é mais aceito, que vai ser questionado, que
isso
vai ser debatido.
Isso causaria, se acontecesse numa novela, hoje em dia causaria uma revolução, né? Principalmente nas redes sociais.
O que eu estou querendo dizer, assim, que evoluiu muito, então o processo de ensino também tem que pegar para esse lado também, sociologicamente falando, da evolução da sociedade em si, né?
Inclusive, tem uma parte da música, o refrão diz assim, né? "Mãe, tirei um 10, na prova tirei 100, né? Me dei bem e tal." E no finalzinho, quando ele diz, né, "não errei nenhuma questão e tirei 10. Aí tem: "boa, filhão!" Ou seja, o pai sabe, o pai ou a mãe, né, sabe que o menino não aprendeu nada, não estudou nada, só decorou, mas tirou 10, então boa, tá legal. Ou seja, a questão da gente estar deixando, né, acontecer e realmente não critica, né, as situações.
É, verdade. Eu me identifiquei também com a parte aqui, muito, que foi: "tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater." aprontava, mas eu tinha que tirar nota boa, que meu pai não tinha conversa, não faz nada da vida, só estuda. Então, tem a obrigação de tirar nota boa. Não tinha esse negócio de que a gente tinha razão e o professor estava errado. Não tinha isso, não.
Recuperação, nem pensar, hein?
Não, recuperação... Eu nunca tinha ficado de recuperação até o segundo ano do ensino médio. Mas aí também eu tirei o atraso da minha vida toda. Eu fiquei de recuperação em 3 matérias: química, física e matemática. Aí, não satisfeita, eu fui para recuperação. Em janeiro. Aí passei de ano. Fiquei de castigo as férias inteiras. Não podia botar nem a cara na janela. Única vez. Repeti, não tinha essa possibilidade. Repetir de ano não existia no nosso vocabulário lá em casa, não.
Eu lembro também só de algumas coisas, até alguns áudios que a gente ouviu que me fizeram lembrar de que o sistema de educação, ainda bem que já tem evoluído para algumas particularidades de alunos que têm dificuldade de aprender, realmente. Nem todo mundo está no mesmo ritmo de aprendizado,
graças a Deus,
né?
É verdade.
E eu lembro bem de alguns colegas, por algum motivo tinha alguma dificuldade, ninguém consegue ser bom e ter facilidade de aprender tudo. Então tinha aquele que era bom em português, mas tinha dificuldade em matemática. Enfim, e sempre você era taxado por aquilo que você era ruim, que você tinha dificuldade, né? O nível era aquele ali. Isso era muito sofrimento na época, né? Você desmotivava, era meio complicado o sistema.
Tanto que a gente tem caso na família de criança que o castigo era para a escola. Que a pessoa disse, ou tu se comporta, então tu vai para aula amanhã.
É, a pessoa não gostava de ir porque sabia que era... E às vezes por causa de uma dificuldade que tinha e achava que não era capaz.
E a gente está vivendo isso, porque na minha época não tinha inclusão. Eu nunca estudei com ninguém na minha sala de aula com deficiência auditiva, ou alguma limitação motora. Não, nunca estudei. E agora a gente vê que as escolas estão se adaptando já há algum tempo, né? Que antigamente a questão era isolar essas crianças. E hoje em dia a gente já sabe que não é isolar, é justamente acolher. E graças a Deus a gente nota, né, que está em processo de evolução. Se Deus quiser, futura já, a Beatriz ainda sofre com esse negócio de aula, de decoreba, de não sei o quê. Ela, porque ela quer questionar, né? Então, às vezes, ela é aquela aluna que levanta a mão demais, que pergunta demais, que os professores amam, alguns professores amam e outros odeiam. E a maioria dos alunos não gosta, né? Porque ela quer além daquilo que a professora está passando. E, às vezes, ela chega aqui frustrada, porque a professora não entende, porque os alunos acham ruim, porque não sei o que, não sei o que. Mas, mãe, eu vi que é assim, sabe?
É, mas que bom que tem esses exemplos. Eu já tive a oportunidade de participar de uma aula de espanhol, onde uma aluna era deficiente visual e ela participava da aula como se não tivesse deficiência nenhuma. Era uma das que mais interagia, mais respondia. Agora, claro, por que que ela se sentia tão à vontade na aula? A preparação do professor. O professor sabia fazer com que ela participasse, né? Se adaptava àquela situação e integrava aquela aluna ali de uma forma que era incrível. E depois, eu conversando com o professor, ele me falou de um trabalho que estava fazendo com ela, extra, porque aí você fica assim, a deficiência visual dela, a gente tem às vezes essa questão de inferiorizar, sei lá, achar que ela não tem a mesma capacidade que a gente, mas pelo contrário, olha só, ela estava traduzindo junto com ele uma apostila de espanhol para o Braille, porque ela tinha o curso, ela sabia para transformar as coisas em Braille. Olha aí a capacidade de uma criatura dessa.
Uma capacidade
né? que os outros não têm, né?
Antigamente isso não era usado, era menosprezado, e essa pessoa ficava fora ali, às margens da sociedade, não tinha profissão nenhuma de crescer, né? Foi muito legal esse exemplo e saber que era um profissional que estava fazendo isso e ajudando agora os outros a estudar e aprender outras línguas e tudo. Muito legal.
Professor sempre marca, né? Alguns professores marcam, impactam a vida da gente para o bem, alguns impactam para a gente tomar um tá ligado também, às vezes. Tem uma professora da universidade, que é a professora Regina, cidade agora, a segunda vez que eu entrei, eu já entrei mais com 30 e tantos anos. Mas lá tem muito jovem, né? 17, 19, 18. Então ela soltou essa para ele. Estudem que o dinheiro vem. O jovem da classe mais pobre, como era o meu caso, tive que largar a primeira faculdade para trabalhar e tal, pegou aqueles jovens ali que estão no começo da vida, com gana de farra, de ganhar dinheiro, não sei o que, ela, estude que o dinheiro vem. Se dedique, faça a sua parte, a educação abre portas. Foi uma coisa que ela disse que me impactou muito. Porque eu pesquisei as escolas mais bizarras, né? E, por exemplo, na Espanha, prostituição é legalizada e tem uma escola que ensina a se prostituir.
Vale, meu Deus!
Ai, que delícia!
Onde é essa escola?
Aí tem escolas de bruxo nos Estados Unidos. Tem uma escola que recebeu o nome de um...
De bruxo?
De bruxo. Entendi, bruxo também.
Depois da prostituição, cuidado.
De bruxo, já ia me candidatar.
Tem escola na montanha, tem escola na caverna, tem escola em barco. Tem escola em estação de metrô e sim, nos diversos lugares do mundo.
Lembra que teve uma polêmica da escola de princesas?
É verdade.
Bizarro.
o conhecimento que é inerente do ser humano, e agora quando eu fui ler no meu roteiro, eu escrevi humano sem H, tá certo?
Estude que o analfabetismo não vem. O corretor, né? Corretor da caneta.
Chegou o momento da gente indicar alguma coisa que você acha interessante, que você curta e queira enaltecer. Calma, eu queria deixar a minha indicação, um Instagram, @ariano.suassuna. É uma página lá no Instagram dedicado à memória, né, deste grande dramaturgo, poeta. Ficou muito conhecido, para quem não conhece a obra dele completa, O Alto da Compadecida, né, a sua obra mais conhecida assim, popularmente. E é legal nesse Instagram você vê vários vídeos dele. Eu acho muito legal que ele tem uma inteligência assim, e aquela dose grande de humor. Então fica um humor bem inteligente. É muito legal de ouvir as palavras dele, ler os textos dele. Quem quiser,
Suassuna é maravilhoso,
segue lá, que é muito legal.
Ponto. Eu vou indicar um empreendedor chamado Professor Ferreto. O Ferreto era concursado da Polícia Rodoviária Federal, ele é do Sul, e ele, muito desenrolado com matemática, formado em matemática e tal, ele trabalhava muito e ele sentiu a necessidade de ficar perto da família, curtir as filhas e tal, então ele resolveu fazer vídeos para o YouTube ensinando matemática. E aí, dos vídeos no YouTube, ganhou grande popularidade porque a metodologia dele é muito boa. Ele abriu a plataforma dele de ensino. Então, ensina matemática, ensina biologia, ensina física, essas matérias que as pessoas têm maior dificuldade. E aí ele tem uma plataforma com planos anuais e tal, mas eu também gosto que ele continua alimentando o YouTube. E eu estudei para os últimos concursos que eu fiz, eu estudei muito com a ajuda dele. A Beatriz também estuda, porque ele é muito didático, então ele é muito bom. Fala assim a língua da galera, né? Mas atualizada a metodologia dele. Né? Então é Professor Ferreto, ele tem Instagram, tem canal no YouTube, tem essa plataforma, tem o site, tem tudo.
Eu vou indicar o Instagram e o canal do YouTube da minha amiga professora Lígia. Tanto o canal quanto o Instagram são receitinhas veganas maravilhosas. É muito interessante esse novo universo agora que muitas pessoas estão procurando, né? Que é a comida vegana, a culinária vegana. Bem interessante, que a gente pensa que é ruim e tal, mas tem muita coisa boa, muita coisa gostosa. Ela ensina lá a fazer coxinha vegana, bolo de chocolate vegano, bolinho de ervilha, tudo uma delícia, de dar água na boca, gente, a boca d'água. É @cidade_vegana e o canal do YouTube, que é Cidade Vegana.
Massa. É uma opção, né, que a gente tem que ter também. Eu acho massa isso aí. Essa onda.
Verdade,
que tá,
ela fez um pratinho vegano, só com nada de carne e tudo, sabe? Você vê assim, é gostoso de ver, até de ver.
Eu vou indicar o Instagram da professora Carol Mendonça, criadora de conteúdo. Ela aborda a língua portuguesa com muito bom humor, aulas gratuitas e muitas dicas de português. Então é @professoracarolmendonça. Carol com C, tá,
ótimo.
Bom?
Já vamos estudar matemática e estudar língua portuguesa agora. Todo mundo aprovado.
Recomendo a comidinha vegana.
Comendo a comidinha e assistindo sua Suassuna.
Ok, estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos os alunos ouvintes que mandaram seus áudios aí, suas experiências. Muita gente boa está contribuindo para o futuro do país. Cada seu foco.
Só... Ou então para o futuro desse podcast, né?
Só aluno dedicado.
Alunos e professores.
Alunos e professores, é. É bom que a gente ouviu os dois lados da história.
A gente vai se despedindo. E já vamos deixar a dica aqui para a próxima aula, ou próximo episódio, será a música Bagulho no Bumba, dos Virguloides. É difícil próxima aula, esse nome aqui. O tema será Aperreios no Ônibus. É, geralmente vocês vêm de colégio de ônibus e vai de ônibus, já deve ter muita história aí. Vão pensando nas histórias e manda aí pra gente, ok? Bom, nosso próximo tema, Aperreios no Ônibus. Olha, obrigado.
Sai do nome!
Okay, manda pra gente aí.
É, chupar um picolé.
Bora.
Tomar um sorvete de mosca.
Apertar umas campainhas no caminho de
casa. Pegar a bicicleta.
Olha aí.
Meu motorista tá vindo me buscar.
Ai, é.
O da Topic, né?
É o meu vizinho que entrega na carroça.
Tchau, beijo, gente. Beijo. Até a próxima. Valeu.
Beijo. Bye.
Um bom descanso a todos. E lembrando, na próxima semana, a aula sobre área econômica secundária. Valeu. Okay? AES.
Só tem lá nos partes da Evelyn, nesses negócios aí, viu? Em Ceará tem, não.
Cabeleleila.
Tchau.
Tchau, beijo.
Tchau, beijo.
Tchau, gente.